Amigos ouvintes, a todos muito boa noite, bom dia. Esta é a 41ª edição do resumo semanal da Rádio Angola. Nos microfones, Serafim de Oliveira. Comentários e análises de Carlos Lopes. Carlos, boa noite. Bom dia.
Muito boa noite, Serafim. Um bom dia, uma boa tarde, alargada a todos os nossos ouvintes, quer em Angola, quer na diáspora. Vamos então começar o programa.
Comecemos com a análise do estado da nação, segundo o parecer do vice-presidente de Angola.
Ora bem, o discurso de abertura do ano, mais um ano legislativo na Assembleia Nacional, que se esperava que fosse feita pelo Presidente da República, acabou por ser feita pelo vice-presidente, e isto, segundo a comunicação que foi feita na Assembleia Nacional de Angola, é que o presidente terá tido uma indisposição. Ora, se falar sobre o Estado da Nação, nós, dois programas anteriores, fizemos uma perspectiva do que seria este discurso e não fugiu muito daquilo que nós perspectivamos. Ou seja, e começando pela parte mais simples, é complexa, que são as eleições autárquicas, mas que no discurso foi muito simplificado. Ou seja, as eleições autárquicas na perspectiva do presidente do MPLA, neste discurso do Estado da Nação, só será a partir das eleições gerais. Digamos que também foi visto, foi ouvido e visto neste discurso que a prioridade são as eleições gerais de 2017. Por isso, prevíamos exatamente que essa situação seria remetida para mais tarde, perante a surpresa dos próprios partidos da oposição com representação na Assembleia Nacional, que, nomeadamente, a UNIT e a própria Casa CE perspectivavam haver condições legislativas preparatórias para eleições autárquicas, se calhar logo a seguir, de preferência antes de 2017, mas logo a seguir as eleições gerais, digamos, numa perspectiva de ser em 2017 também. Ora, parece que não foi esse o entendimento que se descortinou neste discurso da nação, ou remeter para um período mais oportuno. E vamos lá saber o que é isso de período oportuno. Outras coisas que destacava também é a situação dos antigos combatentes. Ou seja, ficou realmente uma ideia de que não há dinheiro para pagar pensões a todos os ex-combatentes. Isso é um grande problema, obviamente, para este Executivo e para o Presidente Eduardo Santos. Até porque é conhecida a luta cívica que estes ex-combatentes têm tido nos últimos tempos, em que exigem, e muito bem, que lhes seja paga as pensões, as reformas, e grande parte deles ainda não estão enquadrados com esse objetivo. E ouvindo de que não há dinheiro para pagar reformas ou pensões de antigos combatentes, e vem depois, posteriormente, dizendo-se que bem, temos que enverdar por novas formas, empreendedorismo, mas empreendedorismo para antigos combatentes que não tiveram oportunidade de estudar, de criar cursos, de terem os seus cursos superiores, ou seja, terem conhecimentos para gerir um negócio em que são empreendedores. Isso é uma forma, como nós sabemos, até de se combater o desemprego em Angola, neste sentido de que o angolano é todo empreendedor. Que não fique à espera de um emprego por conta de outro, mas que faça o seu próprio emprego, crie a sua própria empresa. Por isso, é uma má notícia que os ex-combatentes, quer da Esfala, da UNITA, do ELNA, da FNLA, das próprias FAPLA, inclusive, de não serem contemplados na sua totalidade com aquilo que têm direito, porque combateram na luta comunal, depois até da independência, e por isso deram o seu melhor naquilo que muitos deles, muitos jovens, tiveram que ser enquadrados na luta fratricida, como nós sabemos que tivemos durante décadas em Angola. Uma outra situação que também foi minimizada quando o vice-presidente, ao ler o discurso de Eduardo Santos, falava numa ligeira abrandamento da economia e não vai haver recessão. Ora bem, se nós tivéssemos, ou se os economistas angolanos se debruçarem sobre o OGE, que já se admite, inclusive, que possa vir a ter cortes de 50%, ou seja, vai ser muito mais apertado do que o OGE de 2015, 2016, que é um OGE que já está a ser preparado para o ano 2016, e conforme nós temos referido também em programas anteriores, que esta crise vai se prolongar, pelo menos garantidamente, no primeiro semestre de 2016, mas de acordo com este discurso do Estado da Nação, prevê-se que o ano 2016 seja também um ano de crise económica em Angola, crise económica e social. Por isso, pode-se, inclusive, os economistas debruçarem-se efetivamente sobre a despesa pública, não só, e sobre as receitas, não só as petrolíferas, mas até de cariz fiscal, tributária, por isso, deste cariz fiscal, aduaneira e outras que o Estado pode arrecadar. Considerando também o grande e o elevado grau que no próprio discurso foi admitido, de quase está-se aproximado de 50% do PIB. Nós poderemos até considerar que se, na opinião de Eduardo Santos, vinculado neste discurso do Estado da Nação, considerar apenas um ligeiro decréscimo da economia, admitindo um crescimento, tecnicamente também se consegue provar que possa ser, Angola possa entrar numa recessão técnica. Ou seja, se considerar o peso da dívida, quer interna, quer externa, o grau de crescimento da própria indústria não petrolífera, que não vai ser tão significativa como aquela que era admitida pelo Executivo angolano, inclusive já se falou também neste discurso a necessidade de se rever o Plano Nacional de Desenvolvimento criado, ou o Plano de Desenvolvimento Nacional criado por este Executivo após 2012 e que se iria prolongar em 2017. Por isso, no próprio discurso já se admite uma revisão deste Plano de Desenvolvimento Nacional. Por isso, não é de estranhar que politicamente se fala num ligeiro decréscimo no crescimento da economia, mas no fundo pode-se estar aqui em causa, e depois o tempo dirá, e daqui a uns meses, ou se calhar no final do ano, princípio do próximo ano, que Angola possa estar com uma recessão técnica, ou seja, em que efetivamente todos os valores que está a dar sustentabilidade na sua maior parte é de empréstimos ao exterior, com uma fraca produção interna, uma fraca falta de apoios a nível da diversificação da economia e, por isso mesmo, com elevados graus de desemprego, o que vai originar alguma instabilidade social também e vai-se refletir, obviamente, em atrasos de pagamentos a nível de a clientes e fornecedores, a que o Estado deve, e também atraso de pagamentos aos funcionários públicos. Por isso, adivinha-se um panorama não tão estável e tranquilo como este discurso do Estado da Nação quis induzir, mas, na realidade, o que vamos ver é realmente alguma instabilidade social por causa, efetivamente, de uma má governação, de péssimas políticas que estão a ser aplicadas no sentido de diminuir estas tensões com a crise económica e prevê-se realmente tempos difíceis para os angolanos, para a maioria dos angolanos, aqueles que têm renda baixa, que continua efetivamente, apesar de se ter falado apenas em 6 bilhões de dólares de crédito à China, quando sabemos que se calhar esse valor é 3 vezes mais, no mínimo 3 vezes mais, de dívidas desde que a China começou a emprestar ao Estado angolano desde 2003. E por isso abordou-se até na visita de Eduardo Santos à China, na contração deste tal empréstimo, que agora é quantificado em 6 bilhões de dólares, uma renegociação da dívida acumulada que vem desde 2003. Pronto. E é nesse valor que se estima que pode vir a atingir 30 bilhões de dólares, e por isso que pode efetivamente criar problemas muito sérios de cotação da parte da economia de Angola a nível externo, pagando cada vez mais a juros altíssimos do que está a ser emprestado e também as instituições internacionais terem algumas dúvidas quando emprestam. Porque, na verdade, nós temos recursos hídricos, recursos naturais, o próprio turismo, a exploração de inertes, de outros minérios de que somos ricos, mas que a tal diversificação da economia, como não está a resultar como o executivo pensava, pois as tais receitas petrolíferas que estão a atingir valores na ordem dos 35%, uma baixa realmente grande, e como nós sabemos, é um panorama que se vai prolongar em 2016. Por isso, sumariamente, este discurso da nação, se convenceu alguém, foi apenas a bancada dos deputados do MPLA, porque nem os partidos da oposição, nem a sociedade civil ficou tranquila com este discurso. Pelo contrário, estão sérias dúvidas e têm razões para terem sérias dúvidas de que aquilo que foi dito é efetivamente o que vai acontecer na economia real e na tal estabilidade na sociedade, uma paz social, como foi enunciado pelo senhor vice-presidente, lendo um discurso que Eduardo Santos não fez em virtude da tal indisposição.
Carlos, voltamos ao assunto das eleições autárquicas vis-à-vis gerais. A realização simultânea dessas eleições não poderão causar assim digamos, um peso dentro do nosso cofre nacional? Haverá possibilidades de serem realizadas ao mesmo tempo? Primeiro. A segundo, por que que o governo continua a resistir aos apelos da sociedade civil e da oposição em geral para a realização das eleições autárquicas, antes das eleições gerais?
Bom, começando pela primeira questão, nunca se pensou em fazer em simultâneo. Digamos que após a realização das eleições gerais e ainda no espaço de 2017, tentar-se fazer eleições autárquicas. Em termos de calendário, e tentando sempre fazer num período do cacimbo, sem chuvas, nós sabemos que temos um país grande, extenso e que há zonas do país que ficam intransitáveis, sem possibilidade de que algumas populações pudessem exercer o seu direito de voto em virtude do próprio clima. Por isso, se as eleições gerais forem em agosto, setembro, normalmente que são, as eleições autárquicas, digamos que com um espaço de um mês, 2 meses, teriam que ser realizadas. Ou seja, seria melhor, isto entrando na segunda questão, aquilo que a oposição consente na Assembleia Nacional e também a oposição que está fora da Assembleia Nacional têm dito da possibilidade real de as eleições autárquicas serem antes das eleições gerais. Pois, ao que parece, há firme convicção, isso foi dito neste discurso do Estado da Nação, que as eleições autárquicas seriam realizadas em tempo oportuno e sempre após as eleições gerais. Isso é posição clara do MPLA, do presidente do MPLA, e como tem maioria mais que absoluta na Assembleia Nacional, a oposição não tem forma de ultrapassar, digamos, este obstáculo. Não ser as eleições autárquicas um receio, bom, o receio é evidente que um MPLA que controla a comuna, o município, o governo provincial e os executivos provinciais e mais o executivo central controlam tudo, obviamente estão numa situação, digamos, entre coimas de conforto e sabem que vão perder terreno, vão perder municípios, vão perder futuras autarquias. Para além disso, vão ter sempre o argumento da crise económica, porque de facto é uma realidade, há custos para a realização de eleições, principalmente autárquicas, que movimenta uma logística muito maior que as eleições gerais. Isso pode vir a ser também sempre um argumento que o Executivo pode colocar a qualquer momento. Agora, o receio político da perda, pois é evidente, não é? Porque quem controla 100%, obviamente, que não tem ideia de manter essa preponderância, ou seja, a oposição não andaria a fazer nada em Angola, o que não é a realidade. Pelo contrário, nós vamos percebendo de que a oposição vai ganhando terreno sempre que há a possibilidade de estarem numa situação, eu não diria de pré-campanha, porque nem sequer estamos numa situação pré-campanha. Entrar numa situação pré-campanha será no último semestre de 2016, mas que há efetivamente um receio do MPLA, um receio de Eduardo Santos e todos aqueles que realmente dominam neste momento as áreas onde se vão edificar as futuras autarquias de perda.
Ah, Carlos, você também fez referência em relação aos combater o dinheiro que não há para os combatentes, os ex-combatentes. Há uma questão aqui muito pertinente. Bom, e esta foi a questão em relação ao dinheiro que não existe, em referência do discurso do vice-presidente da República. Mas há uma questão aqui muito interessante. Primeiro, não há dinheiro para os combatentes. E logo a seguir, o vice-presidente confirma, não é, a posse de empréstimo de 6 bilhões de dólares da China, primeiro, não é? Não há dinheiro, quer dizer, não há dinheiro, mas há empréstimo, quer dizer, mas recebe, temos um empréstimo. E depois também, há aí um artigo que foi publicado ainda hoje pela agência Lusa, indicando que o governo está interessado em, bom, vai comprar 6 helicópteros no valor de 100 milhões de dólares a uma empresa Augusta Westland italiana. Vejamos o seguinte: compra-se 6 helicópteros a preço de 100 milhões de dólares, recebe-se empréstimo de 6 bilhões de dólares e não há dinheiro para quem lutou para essa pseudo-democracia.
Pois exatamente. É apanágio dos regimes de cariz ditatorial preocuparem-se primeiro com as forças de segurança e defesa porque têm a ideia errada que é isso que lhes permite manter o poder. Ou seja, e aquilo que se verifica é exatamente: não há dinheiro para os ex-combatentes, não há dinheiro para grandes apoios sociais a nível de escolas, hospitais, centros de saúde localizados nas províncias e por outras infraestruturas básicas e de desenvolvimento do tecido social, mas verifica-se que para a componente e sempre que se aprova um OGE, a oposição, e muito bem, levanta questões sobre rúbricas do Orçamento Geral do Estado, que são muito genéricas, em que se fala, em que se faz uma alocação de bilhões de kwanzas, mas não sabe perfeitamente depois aonde é que vai parar ou quem é que vai utilizar ou como é que vai utilizar esses mesmos valores. E é aí que basicamente depois o círculo presidencial, a Casa Civil, a Casa Militar e outros organismos que andam ali à volta do Presidente têm, digamos, esse fundo dessas alocações, dessas rubricas genéricas, que acabam pagados helicópteros, assistência militar, assistência técnica, a segurança, etc, etc. Por isso, isso é efetivamente, em termos de análise em todo o mundo, e também a Angola não escapa a isso, de que há uma primazia efetiva para a questão de segurança, como se estivéssemos em guerra contra alguém, para a situação militar, das polícias, etc. Bem, a única intervenção que nós vemos da polícia, em grande parte, é para ir em cima de quem faz vigílias com velas na mão ou dos jovens quando fizeram sempre tentativas de manifestação, porque verdadeiras manifestações nunca vimos nenhuma, a não ser aquelas que se servem unicamente para bajular o presidente, para apoiar a estrutura do presidente, etc. Porque todos aqueles que têm a ousadia de criticar ou de apontar as coisas más que há no país, esses não se podem manifestar. Por isso, e são esses, efetivamente, da sociedade civil, que cada vez mais sentem que há muito desperdício, há uma péssima gestão do erário público. Bem, e nem vale a pena irmos falar no fundo soberano, que começou com 5 bilhões de dólares e agora vai com 3,8 ou 3,5 bilhões, ou seja, já não se sabe o que é que se passa com os outros quase 2 bilhões que faltam, não é? Por isso, mais uma prova evidente de que verticalmente, transversalmente, existe uma incompetência efetiva, a olhos vistos, da gestão, da má gestão do erário público.
Mudança de assunto, a ligeira desaceleração da economia ou a recessão económica, o que é que estamos aqui a falar?
Pois, nós já abordamos no tema anterior, efetivamente, o que está aqui é ver o que é que se considera como um ligeiro abrandamento da economia e o que é que se tem que fazer para que não se caia na dita recessão económica. Pois isto tem a ver exatamente com as políticas sociais, com as políticas económicas, com as políticas monetárias, porque nós sabemos que continua o Kwanza a ter uma desvalorização brutal como nunca se viu. Isto parece que recuamos 15 ou 20 anos para trás. Com o BNA que nos seus leilões das divisas continua a não conseguir cobrir as necessidades dos agentes económicos e dos próprios cidadãos que têm necessidade de recorrer às divisas para as suas próprias despesas e vidas pessoais. A diversificação da economia que anda aos solavancos, não acredita, e isso foi enunciado também no discurso da Nação, acreditando muito que esta nova lei do investimento privado venha dar um impulso maior. Pois dá-me ideia que não, porque o investidor externo não vai pôr as suas poupanças em Angola quando vê uma instabilidade monetária, económica, com crise. Por isso, não vê que haja ambiente para fazer os seus negócios e os seus investimentos. Por isso, eu diria que o executivo angolano está contra a maré, está em contratempo, nesta expectativa de ter um ligeiro abrandamento. Pelo contrário, vai ter esta economia com a crise que se vive em Angola, vai refriar e bastante. Aludir a um crescimento na ordem dos 4%, pois atingirmos 2 na realidade vai ser muito difícil. A tendência é virmos a cair e estarmos mesmo perto, se é que tecnicamente já não podemos considerar que Angola está a resvalar para uma recessão económica a grandes passos. E isto só pode ser evitado mudando toda uma política, mudando os agentes políticos, um novo programa político e, se calhar, com as eleições gerais, temos quase certeza, uma mudança a esse nível, porque em 40 anos de independência, o MPLA mostrou aos angolanos que governa mal, com muito dinheiro, mas não sabe governar com muito pouco dinheiro. E isso é tão básico para se ver exatamente os problemas que se sente na sociedade e na economia em Angola. Por isso, foi muito otimismo que no Estado da Nação falava-se numa ligeira desaceleração da economia. Pois vamos ver quem é que vai efetivamente carregar no acelerador para que isto não seja tão ligeiro e haja efetivamente uma queda profunda nos valores económicos, com uma dívida externa a crescer de uma forma galopante e as próprias poupanças internas não têm ajudado quando o governo coloca a sua dívida no mercado interno e depois vê que não é efetivamente coberta. Por isso, esta expectativa muito tranquila, digamos, enunciado no discurso do Estado da Nação, vamos ver que nos próximos meses não será assim.
Ou seja, quer dizer, acha que o empréstimo chinês de 6 bilhões de dólares, portanto, publicado pelo vice-presidente no discurso da nação, esses 6 bilhões de dólares poderá salvar Angola de mergulhar numa recessão económica?
Tanto que não serve que depois desse crédito, mais outros créditos já foram assumidos, não é? E pensa-se que ainda é necessário cerca de 2 bilhões de dólares para cobrir aquilo que se prevê no OG 2015 para cobrir as despesas aí previstas até ao fim do ano. Por isso, não são os 6 bilhões que se calhar vão ser alocados para outros objetivos, nomeadamente a nível de campanha eleitoral, de inaugurações de obras que obviamente em finais de 2016 e de certeza em 2017 vai acontecer, no sentido de uma tentativa do MPLA e do presidente do MPLA depois tentar ultrapassar ou dar uma imagem de que a crise económica acabou e que nos próximos anos vão conseguir mostrar o que não conseguiram mostrar em 40 anos de independência.
As manifestações na diáspora a favor da libertação dos presos políticos em Angola começa a ter muito, começam a ter muitas visibilidades.
Sem dúvida alguma, que o próprio a situação do Ati Beirão veio de alguma maneira dinamizar, infelizmente, toda esta problemática das manifestações que internamente em Angola são reprimidas e não toleradas, mas que os angolanos, nomeadamente na diáspora e particularmente em Portugal, eu estive na manifestação de Lisboa e tive a oportunidade de constatar que terá sido provavelmente uma das maiores, se não a maior manifestação que foi feita, incorporando os angolanos e um problema com Angola, neste caso de violação dos direitos humanos. E esta questão envolveu também forças políticas e portuguesas, porque, como sabe, o Ati Beirão tem dupla nacionalidade, também tem nacionalidade portuguesa. Também sabe-se que o governo português enviou algum esforço, mas que não consegue não consegue, junto às autoridades angolanas, junto ao titular do Poder Executivo, junto ao MIREX, as Relações Exteriores de Angola, passar uma mensagem de concórdia e tentar uma solução pacífica para esta situação, não só do Luati, como de todos os jovens ativistas que estão presos, e que são efetivamente presos políticos, na medida em que foram presos por manifestarem uma opinião contrária à política do MPLA e à política do titular do Poder Executivo, o presidente do MPLA e também o presidente de Angola. Por isso, estas manifestações foram numerosas, tiveram uma grande adesão, no caso de Portugal, também no Porto, esta em frente ao consulado de Angola e também em Berlim e noutros locais. Por isso, entramos naquela fase em que já quase que ninguém consegue esconder o cariz ditatorial que o regime angolano decidiu adotar contra cidadãos que têm opiniões diferentes do MPLA e de quem governa Angola, e por isso terá uma tendência a ser manifestações e ações sociais, cívicas, contínuas, permanentes, até as autoridades efetivamente decidirem que podem continuar a fazer os inquéritos e o processo judicial sem necessidade de ter os jovens presos. E se havia um argumento do ministro Chicote em que apontava o caso de Sócrates, o ex-primeiro-ministro, que até hoje esteve agora nos últimos tempos detido na sua residência, foi hoje liberto. Quer isto dizer, exatamente porque excedeu todos os prazos. Em Portugal, a justiça funciona. Em Angola, faz-se de conta que a justiça funciona. E prova-se cada vez mais que é um faz de conta, porque os teus próprios prazos são a partir do momento em que a ação entra no Tribunal Provincial de Luanda e não quando eles foram detidos numa vivenda no bairro de Vila Alice e depois transferidos para a prisão e por aí fora. Por isso, essa situação das manifestações e das vigílias, quer em Angola, quer no exterior, vão continuar.
Carlos, o vice-presidente, no seu discurso à nação, referiu, fez menção sobre a existência de alguns estados estarem envolvidos em ações para destruírem personalidades políticas africanas e também estados, mas sem mencionar os nomes dos tais países acusados. Essas manifestações não têm, por assim dizer, reflexo daquilo que o Presidente da República se estava a referir.
Sim, sem dúvida nenhuma. Só que, digamos, há um novo paradigma, não é assim tão novo. Começou até com as tais primaveras árabes. E esse paradigma é que, se dantes havia uma intervenção externa, nomeadamente como uma grande potência que é os Estados Unidos, que aconteceu, por exemplo, no Iraque, em que tinha que haver ali armas químicas e armas nucleares, e agora há um novo paradigma. E o novo paradigma é um Estado, um país que intencionalmente viola os direitos humanos, ou seja, age contra a sua própria população, é um Estado nocivo à paz mundial e à tranquilidade e à defesa do homem. E este é um novo paradigma que se exemplificou exatamente com as primaveras árabes. Houve o apoio de quem se revoltou contra os estados ditatoriais, exatamente para libertar o seu povo dessa ditadura. Ora, em consciência, pondo a mão na consciência, o senhor vice-presidente, que estava a ler, digamos, um discurso de Eduardo Santos, quando vem-se a referir a as interferências e o descuido nos assuntos internos de Angola, ele aflorou isso muito genericamente, não apontando em concreto nenhum país, nenhuma tendência, mas esses países também não têm problemas de colocarem o dedo na ferida, como se costuma dizer, não é? E sabe-se, a própria União Europeia, já houve uma resolução do Parlamento e bem foram as autoridades angolanas da diplomacia para a União Europeia e não se conseguiu nada. O Luvalo agora foi nomeado também embaixador itinerante para andar a apagar os fogos das violações de direitos humanos em Angola e não vai ter grande resultado prático. Agora parece que há um outro comentador, Van Dunen, da TPA, que vai ser colocado, parece, na União Europeia, exatamente para tentar cobrir o que é difícil, quer dizer, um manto, um lençol, um cobertor para tapar, não tem extensão suficiente para tapar tudo, ficar alguma coisa de fora. E neste momento acho que está tudo a nu. Todo mundo vê nas televisões, nas redes sociais, nas manifestações que se fazem, e já é difícil encobrir estas situações. E quando temos cidadãos como Luati, que já é um herói para toda a sociedade civil angolana, para todos os cidadãos, disso já não te tira, que exatamente que leva ao limite de uma greve de fome para salvaguardar não só também os seus direitos, mas todos os seus companheiros, e de uma maneira muito acutilante e genericamente, todos aqueles que lutam pela liberdade, por uma democracia, por um Estado de Direito, em que a lei seja efetivamente aplicada a todos, a começar do topo, a começar de cima para baixo. Não é? O exemplo tem que vir de cima para baixo. E nós em Angola, infelizmente, a nível de estruturas institucionais, de quem tem o poder, não são bons exemplos. Não têm sido bons exemplos. E quando se vê um MPLA e pessoas ligadas ao MPLA, é preciso recuperar os valores, valorizar as tradições e tudo isso, pois são tudo palavras muito bonitas, como falam em democracia, como falam em liberdade, mas falam numa coisa que não praticam. Infelizmente não é praticável em Angola o direito a pensar, o direito a exprimir-se, o direito à reunião, o direito de livre manifestação. E apontar até com proatividade e com positividade os erros que estão a cometer e até as possíveis soluções. Infelizmente, o MPLA não houve ninguém, o Presidente da República não houve ninguém, ninguém houve, então só há uma forma de exprimir as nossas opiniões, é manifestando-as, quer no próprio país, em Angola, quer no exterior. Por isso, existe esta situação, que foi referenciada muito genericamente pelo vice-presidente, mas que já é difícil de travar.
Pois bem, vamos agora talvez o tema mais candente deste programa. O papel da sociedade civil angolana perante um regime de cariz ditatorial.
Exatamente. A própria sociedade civil, nas últimas semanas, nos últimos meses, pela coragem manifestada por estes jovens ativistas, começaram por ter pequenas tentativas de manifestação, reprimidas, como nós sabemos, há um despertar. Há um despertar dos mais velhos, há um despertar da geração que vem a seguir, dos mais jovens. E todos em comum têm uma ideia, é que se vive numa ditadura em Angola. De facto, não há liberdade. De facto, não há uma democracia. De facto, há um privilégio apenas de alguns. E se já se debate isto na rua, porque quando se está numa vigília, quando se está numa manifestação, está-se a conversar. As pessoas conversam. Os vizinhos conversam de quintal para quintal. E se neste momento são 100 ou 150 ou 200 a fazer uma vigília num átrio de uma igreja e em frente têm centenas e centenas de polícia, agentes de segurança, com cães bem armados, com canhões de água e por aí fora, que não se esqueçam que, na verdade, a sociedade civil não só são esses 100 ou 200 ou 300. Há toda uma gente, há toda uma quantidade de pessoas, há toda uma quantidade de famílias de angolanos que estão a escutar, que estão a observar, que estão a refletir. E estão a pensar exatamente que eles é que são muitos. Do outro lado, até podemos ter um exército de 120 mil. O presidente até pode ter o GP, o seu exército pessoal, de 20 ou 30 mil. A polícia até pode ser 50 ou 70 ou 80 mil. Mas esses mil todos somando-os ficam muito aquém, por exemplo, de 6 milhões de habitantes de Luanda. E o que é que vão fazer? Vão bater neles todos? Toda a gente vai ser apanhada aos 100, aos 200, aos 500 e meter em cadeias quando já estão sobrelotadas? À frente de todo o mundo, em primeiro lugar, em frente dos outros angolanos, vão continuar a reprimir efetivamente isso? E a sociedade civil está a refletir exatamente nessa situação. Há uma necessidade de uma conferência, há uma necessidade de chamar o MPLA à razão, há uma necessidade que o MPLA e os apenas quando se fala o MPLA, não estamos a falar no MPLA em todo. Porque aquilo que nós vemos, é que, pegando ainda no exemplo do Guate Beirão, filho do fundador e primeiro presidente da Fundação Eduardo Santos, amigo pessoal de Eduardo Santos, falecido em 2006, quando se pega em filhos de membros de pessoas ligadas ao MPLA, militantes do MPLA, dirigentes do MPLA, e os prendem e os põem no limite de uma greve de fome, quando eles começam a atingir os filhos dos seus próprios elementos, membros do próprio partido, a coisa está feia, a coisa está mesmo má. E por isso não é todo o MPLA. Neste momento, sabe-se, conhece, que há uma opinião de revolta. Mas porquê que só os filhos do presidente é que têm que ser milionários? Porquê que só aqueles que são ministros ou outras figuras do partido é que tem que ter as benesses? Porque esta discriminação começa até no próprio MPLA. E isto é que a sociedade civil começa a refletir, começa a pensar. Nós, sociedade civil, nós, povo, nós, cidadãos, é que somos soberanos. Nós somos a maioria. Nós, nas eleições de 2017, vamos pôr lá o nosso voto. Vamos dizer exatamente que somos soberanos e somos maioria. E esses eleitos só têm que satisfazer as necessidades do povo. Porque se não fizerem isso, vão embora. E quando o MPLA tem um discurso, bem, quem nos quer contestar? Quem acha que nós governamos mal? Aguardem pelas eleições, pois isso mesmo, ordeiramente, pacificamente, mas proativamente vamos aguardar, mas vamos denunciando. Por isso a sociedade civil vai se reunindo, o MPLA obviamente tem que estar presente, tem o poder todo, eles é que têm o poder, eles é que têm os militares, eles é que têm as forças de segurança, compram os helicópteros, vêm dar assistência aos seus homens, e tem inclusive também já estão a dar assistência às tropas do Congo, não é? Por isso tem toda essa capacidade, pois, mas são umas centenas de milhares. O povo angolano são 24 milhões ou 25 milhões, só Luanda tem 6 milhões.
Mas então, no meio de tudo isso, Carlos, por exemplo, não seria melhor, quer dizer, em virtude da constante degradação política do país, que bem pode, inclusive, até ser, quer dizer, fatores imprescindíveis, não é? Ou necessários, fatores que possam, inclusive, criar muito mais instabilidade social. Não seria melhor pensarmos na realização de uma conferência nacional com a participação de todas as forças? Quer dizer, é que esperar até as próximas eleições, dentro de 2 anos, não é? Parece-nos assim um pouco ilusório e também arriscado, não é?
Eu não diria assim ilusório, é um facto, vai ter que haver eleições. É o próprio interesse, não é pela que haja interesse, ou eleições gerais em Angola, não é? Agora, é necessário realmente uma conferência, é preciso conversar, é preciso acordar, é preciso concordar. E isso é uma iniciativa que parte das forças vivas da sociedade civil. E elas já começam a aparecer, já começam a despontar. Os partidos políticos da oposição também têm um importantíssimo papel neste facto. Eles podem chamar o MPLA para as reuniões, não é? A própria oposição civil tem que coordenar esforços, tem que fazer uma frente exatamente para confrontar quem tem o poder de que está errado. Mas estamos a conversar, estamos a falar em meios pacíficos e ordeiros. E este é todo um trabalho que, em termos de reflexão, com algumas ações, com as vigílias, com as manifestações, está-se a alertar. E a própria comunidade internacional começa nos corredores próprios da diplomacia, junto ao titular do Poder Executivo, junto ao Executivo angolano, através do MIREX, através de todos os ministérios, alertar para a necessidade de uma concertação muito abrangente em Angola, em que a sociedade civil chama a quem tem o poder e quem pretende o poder, os partidos políticos, a oposição, a fazer uma análise profunda do mal-estar, dos sacrifícios que o povo está a passar, que está a sofrer. Isto é uma imagem, uma má imagem para um país em ter um latibeirão jovem nos seus limites, nas suas forças, porque é uma forma de denunciar de que algo vai mal em Angola, neste regime que tem efetivamente um cariz ditatorial. E ao que parece, a sua ação, quando aparece para reprimir vigílias e manifestações, é de querer continuar por aí. É um erro. Sabem que é um erro. A história prova que é um erro. Agora, que há uma necessidade premente, é uma urgência, que temos que fazer uma concertação e chamar a razão de quem está a fazer esses atos de repressão, que parem. Não é por aí. E a comunidade internacional, aliás, o Estado angolano, já sabe que não baixa os 6 bilhões. Porque se fosse a viagem de Eduardo Santos à China,
Carlos, muito obrigado,
não havia
então.
o Banco Mundial, não havia o FMI, não havia a União Europeia, não havia todos.
Ok, então, Carlos, muitíssimo obrigado pela sua participação. Continuação de bom fim de semana e até a próxima semana.
Serafim, até o próximo programa e também para os nossos ouvintes, uma boa semana.
Enquanto isso, ficamos em companhia de Kid MC e Paulo Flores, o apagar da esperança.
Dignidade em Angola, queremos.
Para que o horizonte não
habituadamente mostrado, recluso da ignorância e medrosamente amarrado. Já não se espera que se faça alguma coisa, apenas andamos, os nossos corações perderam força. Vemos crescer a riqueza descomunal de saqueadores que nunca viram a porta de um tribunal. Educação há muito que a gente deseja, no lugar disto oferecem-nos fábricas de cerveja para nos matarmos nas barracas e festas enquanto eles contam os milhões e ativam as transferências dos balúrdios em contas estrangeiras e nós aqui sufocados como peixes na beira. É assim que realmente estamos, reivindicamos entre nós ou conchichamos lá dos cantos.
Nossos heróis todos morreram. Da sobra da terra, queremos cola, da paz queremos pão, queremos educação, dignidade em Angola, queremos dignidade em Angola.
Comunicação só manipula, desviamos a atenção da maneira mais astuta e absurda. Implantaram nas nossas cabeças a ideia da riqueza fácil de obter ganhos às pressas. Fatores que só estimulam a ilegalidade, bloqueando a passagem para a era da equidade. Ambição até nas relações humanas. Ninguém faz nada por ninguém sem que se mostre a grana. Tenham compaixão desta gente acabada. Tenham compaixão desta gente desafortunada. Que apenas quer o pão na mesa e que parem de olhá-los como um mero sinônimo de miséria. A espera continua. Os bolsos vazios destes homens na pele da criança nua, cujo tronco nunca viu uma blusa, os pés já estão cansados de tanto andar pelas ruas.
Nossos heróis todos morreram da sobra catena. Queremos cola, da paz queremos pão, queremos educação, dignidade em Angola.
Existe a nova geração partidária, estão convosco, militam, podem contar com os seus votos, mas não por ideologia nem por gosto, eles só fazem porque carregam o partido no bolso. Aprenderam a bajular quem está por cima, a influência é o tapete nos corredores da mixa. E esta mixa só obedece o cifrão, mergulha na corrupção e ri da Constituição. O detentor assiste a peça da varanda, o que adianta ter tanto poder para não fazer nada? O que adianta desenhar a ditadura tão desejada e permitir que se faça tanta burrada? Ou será que isto é parte do plano para dividir o país entre senhorios e escravizados? As leis não passam de páginas e artigos. Tento ver seriedade nos nossos, mas não consigo. Jovens sonham com cargos, já com o objetivo de roubarem sem serem penalizados. A impunidade é um conhecido ângulo. Quem rouba enriquece, depois protegido por anjos.
Hoje está chovendo a rodos, canuco jogando a bola, nesse tanto que é de todos. A todos que eu venho pedir, para não se esquecerem de Angola. A todos que eu venho pedir, para não se esquecerem de Angola.